Vamos conversar hoje com a Lilian Ponquio Silva, que é autora de O Estado Puerperal e Suas Interseções com a Bioética, esse livro que está saindo com o selo da Cultura Acadêmica, que é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a Editora Unesp. Tudo bem, Lilian? Prazer em falar com você.
Olá, tudo bem? Prazer é meu.
Lilian, queria que você contasse inicialmente um pouquinho para o nosso ouvinte como é que surge esse projeto, né? Como que ele se insere um pouco na tua vida acadêmica, esse projeto que acaba se tornando agora um livro digital, né, pela Unesp. Como que ele surge?
Então, esse projeto ele é muito importante aí para mim. Eu fiz a minha graduação também na Unesp de Franca em Direito. E desde a graduação, o tema que leva em consideração aí a temática da mulher sempre me chamou muito a atenção. Então, na graduação, na Unesp, eu estudei um pouquinho da Lei Maria da Penha, ou seja, o modo pelo qual o direito penal trata a mulher vítima de crimes. E já no mestrado, eu estudei então a questão do infanticídio, que é a mulher não mais como vítima de crimes, mas sim como autora. Então, eu pude entender um pouquinho dessa complexa relação que se dá entre a mulher e o direito penal.
E esse
Por isso.
assunto foi te chamando a atenção, então, desde o começo da vida acadêmica, né? Isso que eu achei bem
Isso.
interessante.
Desde o começo da graduação, eu me interessei por essa questão de gênero dentro do direito penal.
E especificamente, então, esse livro, para quem não teve acesso ainda, quer dizer, qual que é o teu foco?
Então, o meu foco lá é estudar o infanticídio, que é o crime do qual a mulher mata seu próprio filho durante ou logo após o parto, sob a influência do chamado estado puerperal. Então, eu procurei estudar esse delito aí do infanticídio sob a luz da bioética. E a bioética, ela é um tema novo para nós da área do direito. A bioética, ela nasceu ligada mais à área da medicina, à área da saúde, né? Então, abrangia aí as relações médico-paciente, as questões ambientais. E para o direito isso é novo. E eu também percebi durante aí meu trabalho que a bioética, ela tem bastante ligação com o direito penal. Porque os dois, tanto a bioética como o direito penal, têm como bem jurídico aí a ser protegido a vida. Então, eu procurei fazer uma análise do infanticídio, desse delito, desse tipo penal autônomo que a gente tem hoje aí no Código Penal, que é o mesmo de 1940, o Código, à luz dessa bioética, dessa ética perante a vida.
E, na verdade, em termos de fontes, né, eu estava olhando inclusive o teu trabalho, quer dizer, são áreas, essa relação entre uma e outra são pouco estudadas. Como é que foi um pouquinho esse teu processo para ir escolhendo as fontes, para ir construindo o teu trabalho?
Então, foi bastante árduo, porque eu tive que consultar diversas obras de medicina para poder falar sobre o estado puerperal, que é que é o puerpério, que é uma expressão médica, né, utilizada aí nos tratados médicos, trazida para o direito. O direito, então, transformou o puerpério no estado puerperal. E o meu orientador do mestrado, interessante ressaltar isso, que ele é médico. É o Dr. João Bosco Pena, tem a sua formação toda aí em medicina. Então, foi um diálogo bastante interessante do direito com a medicina, mostrando aí que todas as ciências, né, todas as disciplinas, os ramos do conhecimento estão interligados, né, formam uma unidade. E isso é um pouquinho difícil de compreender para aqueles que ainda têm uma visão das disciplinas um pouco cartesiana, que entende como separadas, como disciplinas estanques. E não é bem assim, né? Agora, o que a gente incentiva é a pesquisa relacionando as diversas áreas do conhecimento, fazendo um diálogo mesmo.
Aliás, o teu trabalho é justamente essa conversa, no mínimo, né, entre a medicina e o direito, mas passa também pela questão ética. Inclusive, quando você usa o termo bioética, também é legal, acho que deixar claro para o ouvinte, o que você está usando de conceito, né? O que você está entendendo de bioética?
Então, a bioética é a ética perante a vida. Quem usou pela primeira vez esse termo aí, essa expressão bioética, foi um médico oncologista lá dos Estados Unidos, em 1971, chamado Potter. Então, Potter foi a primeira pessoa que utilizou esse termo. Ele publicou uma obra, Bioética, Fonte para o Futuro. Nessa obra, Potter, ele já queria dar a ideia aí de ligação entre as ciências da vida e o estudo dos valores. Então, abrange a relação médico-paciente. E a bioética, nesse livro, ela já é composta por quatro princípios. Então, são quatro princípios, quatro diretrizes que vão orientar aí essa disciplina, as situações em concreto. Por exemplo, o princípio da autonomia, que é o primeiro princípio aí da bioética. O que é autonomia? Autonomia implica na capacidade da pessoa tomar suas próprias decisões e ter essas suas decisões respeitadas. Então, por exemplo, um paciente que é testemunha de Jeová que não aceita uma transfusão de sangue. De acordo com o princípio da autonomia, ele tem essa capacidade de decidir sobre seu próprio destino. Por outro lado, há o princípio da beneficência, também na bioética, que diz para o médico fazer o bem, que decorre lá do juramento de Hipócrates. Então, a bioética ela é composta por essa teoria aí, principialista, por esse chamado pacote ético de princípios, que vão tentar orientar aí todas essas relações que abrangem ética e vida.
O infanticídio, que você comentou no começo da entrevista, ele é visto pelo direito penal de que maneira?
Então, o direito penal ele trata o infanticídio de uma maneira bastante peculiar. Falando aí um pouquinho do histórico, o infanticídio ele já foi aceito como prática social, né, pela própria sociedade, assim, já foi aceito. E também as mulheres que eram acusadas de infanticídio, em outro momento, eram enterradas vivas, eram empaladas, eram cozidas num saco com uma víbora, com um cão. Né? Então, o histórico do infanticídio ele é bastante interessante por causa das punições, que desde um tratamento aí bastante benevolente até para um tratamento muito atroz, né? Enterrando até mesmo as mulheres que eram condenadas vivas. E no Código Penal, no primeiro momento, o infanticídio ele tinha a seguinte expressão: a mulher que mata, então, seu próprio filho para a defesa da honra. Então, tutelava a honra subjetiva da mulher no momento, então, que se dava grande importância à chamada procriação legítima, porque a mulher não podia ter filho fora do casamento. A procriação legítima é aquela que protege a sexualidade honesta, aquela exercida dentro do casamento. Então, no primeiro momento, o infanticídio era dessa forma. E hoje, no artigo 123, ele passa dessa defesa da honra da mulher para o chamado estado puerperal, né, que é um estado, aí, supostamente, que a mulher passa durante ou logo após o parto, por transtornos físicos e psicológicos. E aí o direito, então, ele coloca uma pena bastante reduzida se comparada do homicídio, que protege o mesmo bem jurídico, a vida. Então, traz uma pena bastante reduzida por causa desse estado corporal aí da mulher, assim, essa situação diferenciada em que ela se encontra. Mas que é alvo, desde já preciso salientar isso, de muita crítica. Né? O nosso Código Penal de 1940 ele está passando aí por reformas. Então, o que a gente visa agora é tirar esse infanticídio como um tipo penal autônomo e incluir ele ali dentro do homicídio mesmo, do artigo 121. Ele não precisa ficar separado. Se ele protege o mesmo bem jurídico, vida, não tem por que ter um artigo específico sobre ele. Pode ser tratado como um homicídio. E aí, se ficar constatado que a mulher realmente passou por transtornos psicológicos que tiraram essa capacidade de discernimento, de entender que a mulher estava realizando um comportamento contrário ao direito, aí a gente aplica outro artigo do Código Penal, que é o 26, que trata aí de perturbações mentais. Então, não precisa ter um tipo específico para o infanticídio.
E aí, a questão psicológica, né, nesse momento, como fica um pouco, Lilian, essa discussão? Quer dizer, que passa pelo direito, mas também tem uma fronteira, né, com a psicologia, quer dizer, o estado dessa mulher, por que, que ela faria, né, provocaria essa morte, como fica essa discussão?
Entra aí, então, na psicologia, na medicina legal, na filosofia. Então, faz um diálogo com todas as outras áreas, né? O que acontece no direito é que a gente acaba confundindo o estado puerperal com a depressão pós-parto, com a tristeza materna. E, na verdade, não é bem isso. Essa é a grande crítica da medicina ao direito. Peraí, vocês estão confundindo aqui nosso puerpério com o estado puerperal. Não pode ser utilizado um termo da medicina de forma acrítica no direito, né? Tanto que até hoje nenhuma perícia médica comprovou que a mulher passava por esse estado corporal. Então é um tema aí muito polêmico, recheado aí de controvérsias, tanto doutrinárias como jurisprudenciais. Né? Então a grande questão é: qual seria a maneira mais adequada de se tratar esse delito? Né? O que é esse estado corporal, essa expressão extremamente ambígua, muito contestada pelos médicos?
Quer dizer, o estado puerperal, quer dizer, ele é uma, entre aspas, né, uma criação. Em que momento que essa discussão surge, assim, que ela passa a constar da bibliografia acadêmica? Como que aparece esse termo?
Então, foi logo depois que retirou aquela expressão que eu falei da legítima defesa da honra da mulher, que foi constatado que era uma expressão machista, né? Porque tratar o Código Penal, que visa tutelar os bens jurídicos mais importantes, vai entrar na questão da honra da mulher, da honra subjetiva, né? E aí, então, foi tirada essa expressão e colocado o estado puerperal. mas sempre foi alvo de muitas críticas. E aí vamos ver agora com essas reformas do Código Penal se isso vai ser mesmo retirado, se essa expressão vai ser retirada ou não. Né? Lembrando aí que o direito penal sempre teve um tratamento bastante discriminatório com relação à mulher, né? Vale a pena a gente lembrar que até 2005 o Código Penal falava em mulher honesta, né? O que que é essa mulher honesta? A mulher que só tem que exerce sua sexualidade dentro do casamento? Então, tudo isso levou a um tratamento muito aí machista do Código Penal. Então, primeira questão que fica também é: que tipo de tratamento a mulher pode esperar do direito penal? E isso aí envolve todas as outras temáticas, como a Maria da Penha, como que se dá essa tutela do direito penal com relação à mulher? É um campo extremamente machista, preconceituoso, patriarcal, né? Então, no primeiro momento, essa honra sexual da parturiente menosprezava a existência do nascente, em nome do aspecto subjetivo da reputação da mãe. E aí, hoje, o estado puerperal, que é chamado de ficção jurídica, porque não tem nem mesmo um período definido. Então, ele é impossível de ser comprovado pela perícia médica.
Pelo que você vem acompanhando, em termos dessa reforma do Código Penal, qual que é o encaminhamento que vem sendo dado a essa questão?
É, então, o principal encaminhamento é de ser retirado esse tipo autônomo. Não existir mais esse 123 infanticídio nos moldes que está hoje, mas ser tratado aí dentro do tipo penal do homicídio, que é o artigo 121, que protege o mesmo bem jurídico, vida. E aí, com isso, estariam se eliminando várias questões, né? A questão do concurso de agentes nesse crime, do próprio tratamento diferenciado dado à mulher, né? Porque a criminologia feminista, ela estabelece várias críticas, né, com relação a esses tipos penais que tratam a mulher de maneira diferenciada. Porque a grande questão é, até que ponto que vai ser um avanço para a mulher, para as lutas feministas? Quem fala isso é a Vera Regina Pereira de Andrade. A reprodução dessa imagem da mulher como vítima, seja do homem ou do sistema penal. Então, o que que adianta a mulher sair dos braços do homem, do marido, para cair no braço, nos braços do sistema penal? Sendo que, da mesma forma, ela vai encontrar uma resposta discriminatória, só que em outra linguagem. Então, o encaminhamento aí é retirar o tipo penal autônomo do infanticídio e ser tratado como um homicídio. E retirar também, principalmente, esse tratamento discriminatório diferenciado com relação à mulher. Porque essas diferenças, essas desigualdades, não podem vir para inferiorizar a mulher, nem para descaracterizar, né, que é o que o Boaventura de Souza Santos coloca.
Tuas pesquisas futuras, Lilian, vem caminhando também nessa direção? Ou você está mudando um pouco de área? O que você vem pesquisando ultimamente?
Nessa direção mesmo, eu continuo aí na área da bioética, que é essa tutela da ética e da vida, e do direito penal com relação às questões de gênero, sempre levando em consideração o gênero, o modo pelo qual as mulheres são tratadas, né? Um tema bastante polêmico ligado a isso é a questão do aborto, de anencéfalos, né? Que é um tema que eu pretendo continuar aí minha pesquisa. O aborto de anencéfalos, que até hoje, há mais de 7 anos, nossa cúpula máxima aí do judiciário, o Supremo Tribunal Federal, ainda não decidiu se a mulher que sofre mesmo com uma gravidez de um feto anencéfalo, que não tem o cérebro totalmente formado, pode abortar ou não. Sendo que esse feto, ele dura, né? A gente não pode dizer que ele vive porque ali não é vida, mas ele dura no máximo até 48 horas logo após o parto. Então, peraí, por que até hoje a mulher não tem o direito de abortar? Sendo que ela corre diversos riscos aí em sofrer essa gravidez. Então, são alguns outros temas bioéticos que abrangem direito penal e mulher que eu pretendo continuar aí pesquisando.
Atualmente, a tua linha de pesquisa é justamente essa. E como que o direito vem tratando essa questão hoje, no atual Código Penal, quer dizer, na atual legislação? Como que é vista essa questão?
Olha, ainda nosso Código Penal, nossa legislação em geral, bem como os juristas, são extremamente conservadores. O que eu sinto, a sensação que eu tenho é que, enquanto os outros ramos aí da ciência caminham a passos largos, o direito dá passos bem pequenos. Então, só 2005 tirou a questão da mulher honesta do Código Penal. Só em 2009 o Código Penal passou por outra reforma, que passou de crimes contra os costumes para crimes contra a dignidade sexual. Então, eu vejo isso assim como passos bem lentos, passos de formiguinha mesmo, que é melhor do que ficar parado, mas ainda é pode-se considerar que a evolução é bem pequena, né? Nosso Código Penal é de 1940. Eu acredito que ele tem que passar por uma reforma aí quase que total, né? Tendo em vista todos esses avanços da sociedade, né? Passamos por avanços científicos, tecnológicos. Um Código Penal de 1940, a própria bioética nos traz essa necessidade, né? Tantas pesquisas aí com células-tronco, tecnologias reprodutivas que permitem que as mulheres agora tenham filhos, mesmo aquelas que não podiam antes. Então, o direito penal é bastante conservador. Outra decisão que aponta que é bastante conservador é com relação à homoafetividade, à união de pessoas do mesmo sexo. Isso só o ano passado, o Supremo decidiu que uma união entre pessoas do mesmo sexo é considerada uma família. Isso existe há quanto tempo na sociedade? A homoafetividade não é uma questão, um fato novo. E só hoje o direito reconheceu que pode ser considerado uma família. Então, o direito, assim, ele está bastante atrasado. A gente caminha lentamente.
Agora, Lilian, quem quiser continuar discutindo essas questões, tanto essa do teu livro quanto essas outras, né, que estão aparecendo agora no nosso bate-papo, você poderia deixar algum e-mail institucional, algum e-mail de contato para quem quiser conversar mais com você sobre esses assuntos?
Claro, pode sim. Terei o maior prazer em responder. Meu e-mail é Lilian. Meu nome aí tem dois L's no meio. LILLIANP de pato, SS, tudo junto. Arroba hotmail.com.
Ok, vou pedir para você repetir então, por favor.
LilianPSS, arroba hotmail.com.
Então, tivemos o prazer de conversar hoje no nosso programa com a Lilian Ponchio e Silva, que é autora de O Estado Puerperal e suas Interseções com a Bioética, que está saindo por essa coleção com o selo Cultura Acadêmica, com a parceria entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a Editora Unesp. Lilian, obrigado pela conversa agradável e sucesso nas próximas pesquisas, tá bom?
Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Sempre que precisar, estou à disposição para contribuir aí com o debate.
Grande abraço.
Obrigada.